Capítulo 15. O inferno treme diante da fé em Jesus. Em 2011, conheci um homem de Deus que tinha um grande chamado a cumprir. Ele havia sido separado na cidade que morava para ser pastor e, em seu coração, a cidade que deveria ir era Porto Alegre. Entre o período que foi separado e quando o conheci, muita coisa havia mudado. Seu coração estava muito amargurado e entristecido, pois as portas para o seu chamado haviam se fechado com a liderança local. Já falei anteriormente que espíritos imundos se alimentam desses sentimentos negativos, assim como as abelhas são atraídas pelo mel. No meio de tanta decepção, o inimigo lançou sobre ele o que achava ser a cartada final para interromper não só o seu chamado, mas acabar também com a sua vida. Ao fazer uns exames de rotina, ele foi diagnosticado com câncer. E lhe foi recomendada uma cirurgia para a remoção daquele cisto. Era uma quarta-feira e eu havia programado uma viagem na sexta-feira para São Paulo, onde participaria de uma conferência. Estava tudo muito corrido, pois minha esposa também iria comigo. Já passava das 20 horas quando o Senhor me disse que eu teria que ir orar na casa daquele irmão. Apesar de saber que iria atravessar a cidade para ir na casa daquele homem, obedeci e liguei para ele, perguntando se poderia ir até lá. Chegamos por volta das 22 horas e expliquei para ele por que havíamos ido lá e, em seguida, começamos a orar. Na oração, declarei a cura daquela enfermidade, no nome de Jesus, e testemunhamos a sala daquele apartamento ser invadida por uma luz que ofuscava os nossos olhos, ao ponto do irmão que recebeu a oração abrir as cortinas das janelas, pois estava sem enxergar direito. Naquele dia, ele teve convicção no espírito que recebeu a sua cura, e a partir daquele dia ficou mais tranquilo. O dia da cirurgia se aproximava e ele continuava firme. Tinha convicção que quando fossem retirar aquele cisto, a benignidade seria confirmada. Porém, o diabo ainda tinha mais uma cartada para tentar tirar sua vida. Era um domingo, 2 dias antes da data marcada para a cirurgia. Dia de ceia na igreja que congregávamos. E no púlpito estava um homem totalmente usado pelo diabo para nos tirar dos caminhos que Deus havia preparado para nós. Na última quarta-feira, aquele homem de Deus havia comunicado à liderança que começaria reuniões em sua casa para cumprir o chamado ao qual havia sido separado anteriormente, o que causou uma reação inesperada naquele domingo de ceia. O líder daquele lugar pregou totalmente voltado para aquele homem, dizendo que quem mandava no ministério naquele estado era ele e só quem poderia separar alguém era ele. Isso fez com que o coração daquele homem se enchesse de sentimentos que não poderiam estar lá, em um dia que através da ceia celebraríamos o sacrifício do Senhor por nós. Pois a palavra diz que não devemos participar da ceia indignamente e que antes devemos sondar o nosso coração. Ao deixar aquele homem em casa naquele dia, ouvi muitas palavras duras dele em relação à liderança da igreja. Percebi então que o diabo havia jogado o laço. E ele havia caído. Na terça-feira seria cirurgia e temia pelo que podia acontecer com ele, pois ele havia feito a última coisa que não poderia fazer naquele momento crucial de sua vida. Ele deu lugar ao diabo. Na terça-feira, ao ir acompanhar o andamento da cirurgia, o Senhor sussurrou aos meus ouvidos espirituais, 1 Coríntios, capítulo 11, que diz: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Aquelas palavras e o fato da cirurgia demorar mais que o previsto inquietaram meu coração. Fui para casa triste e pensativo, à espera que tudo corresse bem e que ele saísse do hospital na quinta conforme o previsto. No dia seguinte, recebi a notícia que a cirurgia havia sido um sucesso e que, para a surpresa dos médicos, o cisto que havia sido diagnosticado como cancerígeno através de uma biópsia, inexplicavelmente agora era benigno, o que me deixou muito feliz. Porém, na quinta-feira, as notícias não foram nada boas. Ele estava com uma sonda e do nada não parava de sangrar. Ele andava muito abatido e disse que queria que eu e minha esposa fôssemos orar por ele, pois havia visto um demônio ao olhar para o rosto de uma pessoa que estava com ele na enfermaria e, ao tentar repreender, ficou sufocado e o Senhor o impediu de continuar, lhe dando a direção de nos chamar. Fui com minha esposa ao hospital no sábado, pois o Senhor havia me dito que devíamos ir até, no máximo, 18 horas daquele dia. Nos corredores era possível ver os demônios até nos cartazes espalhados pelo prédio. Havia uma grande força maligna ali naquele dia. Chegamos na enfermaria e, pela graça de Deus, ela estava com apenas mais um paciente, apesar de ter uns 6 leitos. Ele estava deitado, com sua esposa de pé ao seu lado. Nos damos as mãos e começamos a orar. Eu declarei uma promessa que o Senhor havia me feito, dizendo assim: Pai, me dissestes que nos lugares onde eu andasse e orasse, os enfermos seriam curados. Ao dizer isso, a glória do Senhor veio sobre nós, em forma de um fogo branco. Meu corpo inteiro ficou vibrando e meu rosto formigava, ao mesmo tempo que um amor incondicional e imensurável me invadia. Fui cheio do Espírito Santo e, em meio a um sorriso, dei um beijo na testa daquele irmão. Era o Senhor dizendo àquele irmão que eu amava, e estava ali para lhe socorrer. Enquanto isso acontecia, minha esposa viu um demônio sair correndo desesperado debaixo do leito daquele homem, se contorcendo todo com o poder e a glória de Deus, que eu tocava. Ao rastejar pelo chão, ao sair do quarto, ele olhava para trás para tentar entender o que estava acontecendo, porém, parecia não conseguir enxergar nada. A glória que desceu sobre nós naquele dia foi tamanha que o calor fez com que o enfermo tirasse as cobertas, enquanto o Senhor me mandava dizer-lhe que sua glória ficaria ali sobre ele até que ele fosse restaurado. No dia seguinte, aquele homem que antes estava com sangramento que não parava, havia sido transferido para outra enfermaria, a qual estava cheia de pacientes, e de pé pregava a palavra de Deus para os que estavam ali enfermos. Muitas lições tirei de tudo o que havia acontecido. Em primeiro lugar, vi o quanto devemos estar atentos com as ciladas que o maligno põe à nossa frente, para que caiamos, usando pessoas como pedras de tropeço em nossas vidas. Assim, testemunhei mais uma vez a bondade e a misericórdia de Deus e as muitas chances que Ele nos dá, mesmo quando erramos e caímos. E por último, aprendi o quanto devemos estar disponíveis para atender ao chamado. Pois, dias depois, ouvi do Senhor algo que me fez chorar muito de alegria. Ele me disse: Se você não tivesse entrado na vida daquele homem, Satanás o teria matado.